Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 26 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou voltar a falar sobre a MWC, que rola até quinta-feira lá em Barcelona. A fabricante Oppo não aproveitou o evento para anunciar um aparelho novo, mas sim para anunciar uma tecnologia nova de câmeras lá. São três câmeras na parte de trás que vê aparelhos futuros da companhia. O grande diferencial desse sistema triplo de câmeras traseiras é que ela consegue entregar até 10 vezes de zoom óptico, que é uma coisa bem melhor, né, do que tem hoje disponível no mercado. O zoom óptico, ao contrário do zoom digital, consegue aproximar de verdade a imagem, né? Não pega só a imagem que está na câmera e aumenta, o que acaba pixelizando um pouco a fotografia. E todo mundo que testou essa tecnologia nova aí da Oppo falou que o resultado é bem impressionante. A Oppo explicou que o segredo desse zoom de 10 vezes, né, a existência de uma espécie de periscópio que tem na parte de dentro da câmera, que tem um jogo de espelhos e lentes também, e por conta disso ela consegue gerar um resultado bem melhor, né, do que tem disponível hoje no mercado. Agora, quem anunciou não um, mas três telefones novos foi a Sony. Ela mostrou o Xperia 1, Xperia 10 e Xperia 10 Plus, e a proporção dos três aparelhos é de 21:9, que é bem alto, né, ou bem widescreen lá, dependendo se está de pé ou de lado. Agora, alguns outros detalhes sobre os aparelhos são o fato do Xperia 1 ter uma tela HDR 4K, né, e ter três câmeras na parte de trás, e enquanto isso, o 10 e o 10 Plus têm telas Full HD Plus e duas câmeras na parte de trás. A Sony disse que o Xperia 1, né, o Xperia 1 vai chegar ao mercado americano na metade desse ano custando $1,100, e os outros dois vão chegar aos Estados Unidos agora, dia 18 de março, custando até $500. Bom, ainda sobre a MWC, a Huawei deixou o pessoal do The Verge fazer um hands-on rapidinho lá no aparelho Mate 10, que é o dobrável lá que ela anunciou no fim de semana. Eles concluíram que esse é o melhor rascunho, né, de um telefone dobrável em relação ao que tem sido apresentado pelo mercado nas últimas semanas, e eles falaram também que, no geral, né, a experiência de tocar numa tela de plástico é parecida com o toque lá da tela de vidro. Eles comentaram também, o pessoal até ficou surpreso, né, que não dá pra sentir o vinco na tela quando a pessoa tá operando lá o celular com a tela aberta, mas por outro lado, eles falaram que o jeito de abrir e também dobrar a tela é um pouco grosseiro lá, né, uma coisa suave, então um pouco desagradável de mexer. E por fim, hoje, sobre a MWC, começaram já a pintar lá no Loop Infinito os vídeos da cobertura, né, que o Will, que tá lá em Barcelona, tá fazendo do evento. Então, pra quem ficou curioso ontem, né, sobre o telefone da LG, por exemplo, que você consegue acoplar uma segunda tela, dá pra conseguir usar como se fosse um dobrável, só que com duas telas ao invés de uma, já tem vídeo no canal. Então pega o link aqui na descrição e se inscreve, né, se você não tiver feito isso ainda. Quem sempre escuta aqui o Loop Matinal deve lembrar que lá pro final do ano passado eu comentei que a Microsoft tinha feito um contrato com o governo americano e ia fornecer HoloLens, né, aquele headset deles de realidade imersiva, pro exército de lá. Na época, o exército falou que o HoloLens ia aumentar a letalidade deles, né, a Microsoft falou que não, que era uma coisa de defesa e tudo mais. E eis que agora, parece que o pessoal que trabalha na empresa tá começando a se mexer, né, em oposição à coisa toda. Isso porque mais de 50 pessoas que trabalham na Microsoft mandaram uma carta lá pro Satya Nadella, que é o CEO, e pro presidente Brad Smith, também presidente da Microsoft, né, claro. E nessa carta eles pedem, né, pra Microsoft abandonar o contrato lá que eles fizeram com o exército pro fornecimento de HoloLens. Então o contrato prevê a entrega de mais de 100 mil unidades do HoloLens em troca de $480 milhões, e eles comentam que é assustador, né, que a Microsoft esteja ok com o uso aí da tecnologia dela pro mal, né, pra matar as pessoas. Eles falaram que não desenvolveram o HoloLens, né, para que ele possa ser usado como uma arma, e disseram também que exigem um mínimo de controle aí sobre como que o trabalho deles é usado ao redor do mundo. Aí, perguntada a respeito disso, a Microsoft falou que fechou esse contrato depois de refletir bastante, né, de pensar muito sobre as implicações que isso ia ter, e disse também que ia desistir aí desse contrato por conta desse pessoal, né, que tá infeliz com a decisão. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Evan Williams, que é um dos cofundadores do Twitter, anunciou que está deixando o painel da empresa lá depois de 12 anos. Ele disse que aprendeu muito a fazer parte do painel e torce agora, né, só que de longe, pelo sucesso do Twitter, mas não quis comentar o que ele vai fazer agora, né, que ele tá saindo da empresa. E quem também virou notícia aí nesse mercado de redes sociais foi o Facebook, numa matéria que pintou no The Verge a respeito do dia a dia do pessoal que faz moderação lá na plataforma do Zuki. Eles disseram que, em média, né, o moderador do Facebook ganha $2,800 por mês versus $20,000 por mês do resto da empresa, e por conta disso, né, o pessoal acha que não é suficiente para enfrentar o dia a dia nessa moderação. Então, o que acontece é que o pessoal que trabalha com isso se depara aí todo dia com muito lixo, né, o pior que a humanidade consegue gerar para depois distribuir no Facebook, e por conta disso, muito desse pessoal desenvolve distúrbios tipo estresse pós-traumático de guerra, né, porque é bem pesado mesmo. Então, uma das moderadoras, por exemplo, passou a ter ataques de pânico depois que passou a trabalhar lá naquela área do Facebook, e já aconteceram também casos de moderadores que foram radicalizados por exposição constante lá, vídeos de teoria da conspiração, de terrorismo e assim por diante, né. Aí, nessa matéria, o site explica também que os moderadores mais novos não têm escolha se não ver os vídeos sem dar pause nem tirar o som também, que é uma coisa reservada só ao pessoal que tá lá já faz um tempo. E pra piorar, o pessoal entrevistado falou que tem regras bem estritas, né? Pessoal bastante acompanhado de perto, então o pessoal é espionado quando vai no banheiro, teve muçulmano que teve que parar de rezar em ambiente de trabalho e assim por diante. Aí eles reclamaram também, né, que tem muita regra de moderação que é bem solta, então dependendo do jeito que tá escrito, pode ser racista, pode ser discriminatório, não tem problema. E caso você queira ver esse post na íntegra, que eu sugiro inclusive que você faça, o link tá aqui na descrição. Bom, na semana passada eu comentei aqui que o Pinterest ia parar de retornar resultado de busca, né, que tinha a ver lá com o movimento de antivacinação, e eis que agora o YouTube também anunciou que vai tomar uma atitude parecida, não é igual. Então o que eles falaram que vão fazer é remover a monetização, né, dos canais do YouTube que promovem esse tipo de ideia assassina, e eles comentaram também, né, que a partir de agora esse tipo de vídeo vai fazer parte das coisas que estão fora das regras do site, porque cai na categoria lá de vídeo prejudicial, né, vídeo perigoso. Agora, exemplo do que aconteceu na semana passada, né, com a polêmica da pedofilia. Foram os anunciantes que fizeram o YouTube se mexer, né, falaram que iam parar de anunciar para não correr o risco de aparecer uma propaganda lá deles do lado de um vídeo de antivacinação, e aí o YouTube se mexeu, né, de novo, foi reativo em relação a isso. Aliás, falando nesse caso da semana passada sobre pedofilia, o YouTube anunciou mais uma medida para combater essa prática que envolve os criadores de conteúdo, não só a plataforma que eles têm lá de moderação. Então, o que eles vão fazer é começar a remover a monetização dos canais, né, que tem comentários desse tipo lá na parte de comentários dos vídeos, o que quer dizer, né, que eles vão começar a tentar motivar também o pessoal com o bolso para eliminar a publicação desses comentários, que é uma coisa que eles sozinhos não conseguem fazer, né? O sistema deles lá de moderação é bem falho em relação a isso. Bom, e agora o assunto é o Google, que anunciou que os desenvolvedores têm até novembro desse ano para tornar todos os apps que eles têm compatíveis lá com Android Pie. Na verdade, eles comentaram, né, que esse prazo aí de novembro é só para aplicativos já existentes, e no caso de apps novos, né, o pessoal quiser lançar lá na Play Store, esse prazo é um pouco mais curto, é a partir de agosto lá que tem que ser compatível com Android Pie. O Google explicou ainda que essa regra vai valer até para aplicativos distribuídos lá por fora da Play Store, e por conta disso notificaram já Huawei e Xiaomi, por exemplo, né, que tem lojas externas também, né, que essa regra vai valer a partir de agosto ou novembro, dependendo do aplicativo. Agora, uma outra coisa que o Google anunciou foi uma espécie de relatório, né, sobre a adoção do Android One e do Android Go no último ano, né, em relação a 2017. O Android One, para quem não lembra, né, aquela versão pura do sistema Android feita em conjunto lá com aparelhos, né, então o pessoal desenvolve o aparelho já tendo o Android One em mente, eles comentaram que por conta de parcerias com a AMD Global, com a Motorola, LG e Xiaomi, em 2018 eles registraram um aumento de 250% de ativações, né, de aparelhos rodando o Android One. Aí eles comentaram ainda, né, que mais de 50% dos aparelhos ativados no ano passado, né, bem de entrada lá, ativados no ano passado, estavam rodando o Android Go, que é a versão mais simples ainda do sistema, né, para aparelhos mais simples ainda também, e disseram que para esse ano eles preveem um aumento aí nesses dois números, né, de ativação do Android Go e ativação também do Android One, porque tá mais próximo, né, eles estão conseguindo fazer melhor lá com os fabricantes de celulares. Bom, mudando de assunto, mas falando ainda sobre relatórios, a empresa de pesquisa GfK Data publicou o que eles concluíram sobre o mercado de celulares no ano passado, no mercado global, né, como um todo. Ela disse que apesar do mercado ter registrado uma queda de vendas de 3% no ano passado, o faturamento cresceu 5% como um todo, isso claro, né, porque os celulares ficaram mais caros, né, em comparação com 2017. A GfK comentou que as empresas faturaram US$522 bilhões, com US$1.440 bilhões de aparelhos vendidos, e por conta disso, o preço médio de venda foi de pouco mais de US$370, o que convertido direto aqui para real dá um pouco mais de R$1.400. Aí o Instituto comentou também que mais de 12% das vendas que aconteceram no ano passado foram de celulares que custam mais de US$800, e caso você queira ver o relatório completo, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Samsung, começando pelo fato dela finalmente, né, depois de tanto vazamento, ter oficializado o lançamento do Galaxy A30 e A50. O Galaxy A30 tem uma tela Full HD AMOLED de 6,4 polegadas, tem até 4GB de RAM e até 64GB de espaço expansível. Tem uma câmera frontal de 16 megapixels e duas atrás de 5 e 16 megapixels. Tem bateria de 4.000 mAh e tem leitor de pressão digital lá na parte de trás. Já o A50 tem a mesma tela, tem até 6GB de RAM e até 128GB de espaço, câmera frontal de 25 megapixels e traseiras de 8 e 25 megapixels. Ele tem bateria de 4.000 mAh, leitor de pressão digital na parte de trás e a Bixby Vision também, né, aquela tecnologia lá de reconhecimento de objetos com visão computacional. Agora, apesar dos detalhes todos, né, a Samsung não falou ainda nada sobre preço, nem data de lançamento, nem lá fora e nem no Brasil, mas por outro lado, o que ganhou uma data aqui no Brasil foi o evento de anúncio oficial da linha S10, 10, né? Por aqui. Então a Samsung vai fazer um evento aqui em São Paulo no dia 12 de março para falar sobre o preço e possivelmente também data de lançamento da linha, ou pelo menos o Galaxy S10. E claro, né? Quando isso acontecer, eu conto aqui para vocês. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!